はい、こんにちは、皆さん。元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Rakuraku Bunpo. Nessa aula, vamos continuar vendo adjetivos. E o meu desafio para você, ele tem a ver com a pergunta que eu faço em quase toda a abertura de vídeo. Como você está? Se você estiver bem, talvez você conheça a resposta Genki desu. Tô bem. Mas se você não estiver bem, como é que você diria em japonês? Eu não estou bem. Como é que você passaria essa frase para o negativo? Genki desu. Se você não souber, fique tranquilo, fique tranquila. Esta frase vai aparecer aqui e a gente vai aprender a colocá-la no negativo. Não só essa, como muitas outras frases também vão para o negativo. Mas eu vou te explicar isso direitinho conforme as frases forem aparecendo, tá bom? Vamos seguir para o nosso próximo passo, a ponte. E a gente vai ver frase a frase do que se trata essa aula aqui. Nossa primeira frase de hoje diz o seguinte. Ano hito wa totemo kirei desu. Significa aquela pessoa é muito bonita. Vou colocar a frase aqui e já já eu te digo qual é o foco desta aula de Rakuraku Bunpo. Veja que nessa frase a gente tem no final kirei desu. Kirei desu. Significa é bonito ou é bonita. Essa palavrinha kirei. Deixa eu colocar aqui embaixo para chamar mais atenção para essa palavra. Kirei. Bonito ou bonita. Ok? No japonês não faz diferença se é bonito ou se é bonita. Mas kirei é um adjetivo. É uma palavra que traz uma característica, dá uma qualidade a alguma coisa. O foco dessa aula é só adjetivo, tá bom? Aqui ele está aparecendo no final, logo antes do des. Kirei desu é bonito ou é bonita. Tem um totemo antes, que significa muito. Então, totemo kirei desu é muito bonita. Quem é muito bonita? Ano hito wa. Aquela pessoa, ok? Ano hito wa totemo kirei desu. Aquela pessoa é muito bonita. Essa aula de gramática, ela se combina muito bem com a outra aula de gramática desta unidade agora, que também trata de adjetivo, mas de um outro tipo de adjetivo, que são os adjetivos que terminam em I. Nessa aula, a gente vai tratar do outro tipo de adjetivo, que é o que não termina em I. Para você ter uma ideia muito boa de como funcionam os adjetivos no Nihongo, é muito importante que você consiga assistir a essas duas aulas de gramática, ok? Essa e a outra desta unidade também. Aí você entende muito bem sobre os adjetivos. Os que a gente vai tratar hoje aqui são um pouco diferentes a maneira como eles fazem, negativo, passado e passado negativo. Eu acho que é até mais fácil, inclusive, é mais intuitivo, tá bom? Nessas primeiras frases, nessas primeiras quatro frases, a gente não vai ver isso ainda. Não vai ver negativo nem passado para os adjetivos. São frases bastante simples, muitas delas não trazem nenhuma novidade, talvez uma expansão de vocabulário aqui ou ali, mas a gente está introduzindo alguns adjetivos, a ideia do adjetivo, para depois a gente começar a mostrar algumas flexões, tá bom? Então, esta primeira frase, bastante simples, talvez não tenha nenhuma novidade, ok? Ano hito wa totemo kirei desu. Aquela pessoa é muito bonita. Então, já vou seguir para a frase 2, que diz o seguinte. Koko wa anzen desu. Significa, aqui é seguro. Vou colocar a frase, a gente fala sobre ela. Nessa frase, a gente tem um adjetivo anzen. Anzen, que significa seguro. Anzen desu é seguro. E o que é seguro? Aqui. Koko wa anzen desu. Essa palavrinha koko significa aqui, onde eu estou. Uma frase bastante simples, bastante direta. Não tem inovações gramaticais. Talvez a palavrinha anzen seja nova, ou talvez a gente esteja recordando agora essa palavra, dependendo se você estudou ou não. Tá bom? Então, sem muitas inovações, logo mais a gente vai aprender a fazer mais coisas com adjetivo. Por enquanto, a gente está só apresentando. Daijou desu ka? Então já vou seguir para a frase 3, já que não temos tanta coisa para falar aqui, as partes gramáticas todas já foram vistas. Frase 3. Kono koppu wa kirei desu ka? Este copo está limpo? Aqui aparece de novo a palavra kirei, mas com um significado um pouquinho diferente. Eu vou colocar a frase e a gente fala sobre esse significado. Aqui nós novamente temos kirei desu. Kirei desu. Na verdade, em forma de pergunta, kirei desu ka? Só que aqui a palavra kirei não está significando bonito ou bonita, e sim limpo ou limpa. Também funciona assim. Esse kirei pode ser bonito, belo, limpo, arrumado, organizado. Que você olha e é visualmente agradável. Você pode falar kirei também. Funcionaria perguntar se o copo é bonito? funcionaria. Vamos supor que você vai comprar algum copo e tem um copo ou tem um outro, e você olha e mostra para alguém: será que esse copo é bonito? Eu quero um copo bem bonito. Será que esse aqui é? Kono koppu wa kirei desu ka? Funcionaria também. Mas geralmente, num contexto do dia a dia, a pergunta é se ele está limpo. Imagine você que você está na casa de alguém, sei lá, ou na sua própria casa, e tem alguém junto com você. Você vai pegar um copo, olha o copo, acha meio estranho, não sabe se está limpo ou não, porque ele está ali num canto há um tempo. Aí você pergunta: esse copo está limpo? Veja que faz muito mais sentido do que do nada você estar na cozinha, pegar um copo, não saber se ele está limpo ou não, você vai beber água e pergunta: esse copo é bonito? Não faz muito sentido, né? É mais provável que o kirei ali naquele contexto signifique limpo e não bonito, tá bom? Mas é tudo o contexto que vai dizer pra gente. Só com essa frase solta, não tem como a gente saber. Eu tô me guiando pela tradução que está dizendo que é limpo, tá bom? Veja que a palavra copo é muito parecida com o nosso português. Copo, copo. Kono koppu wa, este copo. Kirei desu ka? Está limpo? Novamente, sem inovações gramaticais, sem novidades, apenas o vocabulário e esse cuidado com a palavra kirei, tá bom? Seguindo para a frase 4, nós temos o seguinte: Niku ga suki desu. Eu gosto de carne. Vou colocar a frase aqui e a gente vai falar sobre esse gostar. Perceba que nessa frase a gente tem suki desu no final. Niku ga suki desu. Só que a tradução é eu gosto de carne. E você tenta encontrar onde é que está o adjetivo, porque não parece ter. Eu gosto de carne, você tem eu, você tem o gosto, que é o verbo gostar, e você tem carne. Cadê o adjetivo? Cadê a característica? Não tem característica nenhuma que eu estou dando para carne aí na tradução. É, realmente não tem. Mas no Nihongo a gente tem a palavra suki. E essa palavra em Nihongo é um adjetivo. Aí você me diz: espera aí, sensei, como é adjetivo se é gostar? Não deveria ser o verbo gostar? Suki não deveria ser o verbo gostar? Não corresponde a ele? Pois é, aí eu lhe digo o seguinte: nem todos os idiomas funcionam da mesma maneira que o português. Na verdade, você tem que partir do princípio de que você não sabe como é que funciona, porque muitas vezes não é igual. No português, a gente expressa o gosto por alguma coisa usando um verbo. Eu gosto de, e você diz a coisa que você gosta. Em Nihongo, em japonês, a estrutura é completamente diferente. Você não fala que você gosta usando o verbo gostar. Você diz: essa coisa que eu gosto é suki. Esse suki é um adjetivo. E é muito difícil de traduzir para você o que que esse adjetivo significa, porque para traduzir eu vou ter que usar a estrutura do português que usa um verbo e não tem um adjetivo. Ou seja, eu não tenho uma correspondência exata. Eu não tenho como pegar palavra por palavra do japonês e trocar palavra por palavra por um equivalente no português. Eu tenho que mudar a estrutura, porque as duas línguas expressam a ideia de gostar de maneiras completamente diferentes. Se você quiser muito, muito, muito dar uma tradução para esse ski como adjetivo, você pode dizer algo como assim: a carne é gostada. O que não faz muito sentido, porque em português a gente não fala dessa forma. A carne é agradável para mim. A carne é algo de que eu gosto. Esse ski indica isso, a coisa que você gosta. Mas você tem que colocar depois do ga. O que eu acho mais interessante para esse tipo de frase, como Niko ga suki desu ou qualquer coisa ga suki desu, é que, primeiro, você entenda que suki é um adjetivo, assim como kirei, anzen, que apareceram nas frases acima, e que a estrutura é essa. Se você quiser dizer que gosta de outra coisa, você pega a mesma estrutura, você só coloca a outra coisa aqui no começo, antes do ga. Nani nani ga suki desu. Eu gosto de, e você coloca ali a coisa de que você gosta. É mais interessante do que você tentar dar uma correspondência para cada palavra, porque não funciona, ok? As línguas funcionam de maneiras diferentes, tá bom? Se você achar tudo isso muito complicado, o que eu quero é que você pegue de tudo que eu falei. Primeiro, em japonês a gente não fala gostar usando um verbo, a gente usa um adjetivo, o que pode não fazer muito sentido porque em português a gente usa um verbo e é a nossa referência, mas no japonês é diferente. Segundo, esse adjetivo funciona da mesma maneira que o kirei, que apareceu lá em cima, anzen, que apareceu aqui em cima também, então ele vai funcionar como um adjetivo, ele leva desse no final e vai sofrer as flexões que eu vou mostrar aqui logo mais, tá bom? Leve pelo menos isso, que o resto vai ficando mais natural com o tempo. Caso você queira usar a mesma estrutura para dizer eu gosto de tal coisa, pegue essa estrutura nani nani ga suki desu e coloque na frente desse ga, né, no lugar do nani nani que eu falei, onde está esse tio aí no nosso quadro, a coisa de que você gosta, tá bom? Essas diferenças do japonês para o português, elas vão aparecendo bastante. É importante que você vá tomando cuidado, né, tendo atenção para isso, para não querer replicar no japonês o que você faz com o português, já que as línguas são diferentes, tá bom? Na frase 5, agora, a gente vai ter algo parecido. Só que em vez de falar que você gosta, você vai dizer que não gosta, que você detesta. Talvez seja um pouco mais fácil de eu traduzir essa frase para você com um correspondente no português sem usar verbo. Eu vou colocar a frase aqui e a gente vai falar sobre ela. Essa frase 5 diz o seguinte: Sakana wa nigate desu. Eu detesto peixe. Novamente, detesto é um verbo, nigate não é um verbo. Vou já falar sobre isso, vamos colocar aqui primeiro. Bom, é muito parecido o que eu estou falando aqui com o que a gente falou antes. Eu tinha antes a frase: Niko ga suki desu. Eu gosto de carne. Agora, Sakana wa nigate desu. Eu detesto peixe. A tradução usa um verbo, o verbo detestar. Mas ali na frase original a gente tem um adjetivo. Nigate é um adjetivo. É como se você estivesse falando, o peixe é detestável, é meu fraco, é assim, impassável para mim. É como se você estivesse falando isso. A característica que você dá para o peixe é uma coisa que eu detesto. E isso é expresso pelo adjetivo nigate. O mesmo adjetivo, o mesmo tipo de adjetivo que os outros que a gente viu. Kire, anzen, suki. Aí também entra o nigate, tá bom? Novamente, estou enfatizando que em português a gente usa um verbo, o verbo detestar, para algo que em japonês a gente usa um adjetivo, nigate. E a flexão dele, as mudanças dele, negativo, passado, vão acontecer conforme os adjetivos, tá? Veja que não é um verbo, não tem mas, não tem masen, masta, masen, desta, não tem forma de dicionário, não, a gente tem um des no final. O que deixa ainda mais claro que isso não é um verbo, tá bom? E eu quero mostrar para você agora já uma das primeiras mudanças que o adjetivo faz, que é o negativo. Para você tornar a frase negativa com o adjetivo na negativa, basta você trocar des por janai des, que é a negativa do des. Então a ideia é essa. Onde tem des, você troca por janai des. O adjetivo fica intacto, ele não muda. Quem muda é o des, para este tipo de adjetivo. Se você já viu a outra aula de gramática que fala sobre adjetivos que terminam em i, você vai ver que lá é diferente, lá é o adjetivo que muda. Aqui não, o adjetivo fica como está, sempre quem vai mudar é o des no final e nada mais. Vou mostrar a partir da frase 6 como é que essas mudanças acontecem, tá bom? Na frase 6 nós temos o seguinte: Party wa suki janai desu. Significa eu não gosto de festas. É uma frase que eu, por exemplo, posso dizer bastante. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre essa negativa. Veja que essa frase usa suki, mas não está no afirmativo. Não está dito suki desu. A gente está negando. Então, onde tem desu, eu vou trocar por janai desu. O que era antes suki desu vai virar suki janai desu, tá bom? Suki janai desu. Party wa suki janai desu. Eu não gosto de festas. E assim você nega o suki. Nega o suki. A negação é feita dessa forma. Eu não estou colocando um verbo na negativa porque eu não tenho um verbo em japonês para falar que gosto, eu não gosto. Você está mudando o adjetivo, que nem é o adjetivo em si, é o desu que vai no final, tá bom? Outra coisa é que na afirmativa a gente costuma usar ga. A gente costuma falar pati ga suki desu. Mas na negativa é muito comum que as partículas ga virem wa. Isso é comum em geral no japonês. Qualquer frase afirmativa que usa ga, na negativa é comum que esse ga vire wa. É uma prática bastante habitual que os japoneses fazem. Tem uma leve sutileza de diferença nisso aí, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito sutil e não é assim super revolucionário, não vai mudar o entendimento de muita coisa não, tá? Vamos entender mais facilmente que na negativa a partícula ga geralmente vira wa. Isso é uma prática comum, usual do japonês, tá bom? Não estaria errado você falar pati ga suki janai desu. Mas é mais comum você dizer pati wa suki janai desu, para negar com suki, tá bom? Vamos seguir para a frase 7 e ela já é a resposta para o nosso desafio. Frase 7 diz assim: Genki janai desu. Não está bem de saúde. Pode ser também não estou bem. Qualquer pessoa não está bem. Não estamos bem. Você não está bem. Enfim, Você já sabe que em japonês não tem muita essa diferença, né? Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela rapidinho. Bom, esta frase na afirmativa seria Genki desu. Genki desu. Eu estou bem, você está bem, ele está bem, ela está bem, eles estão bem, enfim. Não tem como saber sem contexto. Aqui está traduzido como não está bem, mas poderia ser também eu não estou bem. E a negativa de Genki desu é uma mudança do próprio desu. Genki janai desu. Você troca desu por janai desu, ok? Veja que não tem mais nada que muda, o adjetivo permanece o mesmo. E você pode responder isso, apesar de não ser comum, né? Normalmente quando a gente pergunta para alguém como a pessoa tá, ah, genki desu ka? Não é uma pergunta super profunda e a gente quer ouvir os problemas da pessoa. Geralmente é uma fórmula que você fala assim, tipo, para cumprimentar. Genki desu ka? A pessoa responde, genki, genki desu yo? Ou alguma coisa do tipo. De repente a pessoa virar, ah, genki janai desu, e começar a falar dos seus problemas, não é a coisa mais comum de aparecer, de acontecer. Por isso que aqui essa frase está em terceira pessoa, não está bem, como se fosse, ah, fulano não está bem. Fulano, genki janai desu. Você pode perceber, tipo, opa, tá rolando alguma coisa. Vamos lá falar com ele ou com ela para ver o que está acontecendo, tá bom? Mas o nosso foco é ver a negativa, genki desu, genki janai desu, certo? Já seguindo para a frase 8, nós temos o seguinte. Testo wa kantan janai desu. A prova não é fácil. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Nossa palavra inicial aqui é testo. Testo significa teste ou prova. Vem literalmente do inglês test. Só está aqui, né, niponizado, transformado em japonês com o katakana. Testo wa, estamos falando do teste. Kantan janai desu. Kantan é fácil ou simples. Kantan janai desu está na negativa. Não é fácil, não é simples. Ao contrário do negativo, que o negativo é bem simples, né? A gente está vendo aqui que as frases estão super simples. É só trocar desu por janai desu, que é uma negação que você já aprendeu antes em outras aulas aqui do nosso curso. Como é que você nega o desu? Basta trocar por janai desu. E aqui isso funciona tranquilamente. Kantan desu é fácil. Kantan janai desu não é fácil. Tudo bem? Então, vimos a negativa desses adjetivos. A gente vai seguir agora para uma outra mudancinha que o adjetivo também faz. Na frase 9, a gente vai ver agora o passado desses adjetivos. Eu vou ler a frase, vou colocar aqui daqui a pouco e a gente fala sobre isso. A frase diz assim. Kodomo no toki, yasai ga nigate deshita. Significa, quando era criança, detestava verduras. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Vamos lá. Vamos começar pela primeira parte, que diz o seguinte. Kodomo no toki. Kodomo no toki. Significa quando era criança. Esse pedaço literalmente quer dizer tempo de criança ou tempo da criança. Kodomo, criança. Toki, tempo. Tempo de criança ou tempo... tipo, é como se fosse assim, no tempo de criança. No meu tempo de criança. É isso que você quer dizer. Mas em português a gente normalmente falaria quando era criança. Em japonês a estrutura é diferente, ok? Kodomo no toki, aí você pode dar uma pausazinha. É comum que às vezes venha uma vírgula aqui também, que ajuda a separar um pouco melhor. Kodomo no toki, vírgula, yasai ga nigate deshita. Veja só, temos novamente o nigate. A gente viu antes a frase, sakana ga nigate desu, detesto peixe. Aqui a gente está trocando o sakana, peixe, por yasai, que são legumes ou verduras. Yasai ga nigate desu, não gosto de verduras, eu detesto verduras. Para o passado, basta você trocar desu por deshita. Só, mais nada, não tem exceção. Para esse tipo de adjetivo, você troca desu por deshita e a frase já está no passado. Então, o que era yasai ga nigate desu, eu detesto verduras, passa a ser yasai ga nigate deshita, eu detestava verduras. Basta isso e a frase já está na negativa, tá bom? Vamos ver esse deshita aparecer ainda mais uma vez na frase 10, que diz assim. Shiken wa zenzen dame deshita. Significa fui muito mal na prova. É uma frase bem diferentona por causa da tradução. Eu vou colocar aqui e falar sobre ela. Vamos lá. Essa frase toda, ela tem um significado bem literal que não é o que está na tradução. Isso não é um problema, tá? A tradução é o que melhor representa o que a gente quer dizer. Ela não é uma correspondência palavra por palavra de tudo que está no japonês. Vamos tentar quebrar um pouco palavra por palavra para entender o que está acontecendo e por que eu posso traduzir essa frase assim, como fui muito mal na prova, tá? Primeiro, shiken aqui é prova. E a gente viu numa outra frase, outra palavra para prova, que era texto. Também pode ser texto, 試験. A palavra 試験geralmente dá a entender que é uma prova assim mais robusta ou mais pesada, mais difícil, mais importante. Texto às vezes é um teste que pode ser algo pequeno, curto ou que é intermediário, vai ter uma outra coisa depois maior e tal. 試験 geralmente tem um peso maior, a própria palavra tem um peso maior, tá bom? E aí a gente tem a palavra dame. Dame. Dame desu é uma expressão muito interessante do japonês. Porque esse dame desu, ele pode ser usado, por exemplo, para dizer assim, olha, não pode isso daí. Olha, isso está errado. Olha, isso aí dá problema, dá ruim fazer isso aí. Por exemplo, ah, será que eu posso ir? Não, não pode. Dame desu. Dame desu. Isso aí não pode estar errado, está proibido ou algo do tipo. Esse tipo de frase, dame desu, você ouve muito quando não pode alguma coisa acontecer. Aqui eu estou falando o seguinte, 試験はダメです. Tipo, a prova, cara, não rolou. Não foi bom, não foi ruim. Essa é a característica da prova. ダメ é um adjetivo. Só que assim como nas outras frases em que aparecia 好きです, 苦手です, que não dava para traduzir facilmente como um adjetivo em português, aqui também é difícil traduzir ダメ com um adjetivo perfeitamente para que você tenha uma frase bem literal. Eu preciso criar uma correspondência um pouco mais livre na tradução e falar, fui muito mal na prova, mesmo que não seja exatamente isso. Se eu fosse simplificar um pouquinho mais essa frase, para a gente ir construindo o que tem aí, eu poderia começar assim, ó. 試験はダメです。試験はダメです。Tipo assim, a prova não dá, não tem como, não rola. 試験はダメです。Se eu quiser colocar no passado, o dame é um adjetivo, eu deixaria desta. 試験はダメでした. Olha, a prova foi isso aqui, ó. A prova foi, ó. Não rolou, não foi bom. É isso que você está querendo dizer. E aí você tem um zen zen, que esse zen zen, ele intensifica uma ideia negativa ao extremo. Zen zen, tipo assim, nossa, zero de coisas boas. Zero, zero mesmo. Então, zen zen dame de está é tipo, nossa, foi assim, desastroso, foi o extremo do dame. Pega o dame, que já é ruim, leva pro extremo por causa do zen zen. É isso que está sendo falado aí. Zen zen dame de está. Ok? Temos aí novamente então o passado sendo expresso. Então já vimos o negativo, janai desu. Já vimos o passado, desta. E a gente vai ver agora o passado negativo a partir da frase 11. Vamos lá. Na frase 11 a gente tem o seguinte. 先週は元気じゃなかったですが、今は元気です。E significa, semana passada eu não estava bem de saúde, mas agora estou bem. Aqui a gente tem genki em dois tempos. A gente tem o genki no passado negativo, no começo, e no final a gente tem genki desse que está no presente. Vou colocar a frase aqui que é um pouquinho grande e a gente fala sobre ela. Vamos começar pelo final que eu acho mais fácil, que é a segunda linha que está aqui no nosso quadro. Ima wa genki desu. Ima wa genki desu. Agora estou bem. Genki desu está no presente, a gente já viu essa forma, é a forma padrão que o adjetivo vem. Só que antes, na primeira parte da frase, a gente tem assim, genki janakatta desu. Genki janakatta desu. Isso é passado negativo. Eu vou colocar ele aqui embaixo para chamar um pouco de atenção para como é que ele acontece, tá? A novidade é esse janakatta desu. Janakatta desu. Isso é o passado de desu. Você troca desu por janakatta desu. Isso já é passado negativo, as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Janakatta desu, então lembrando, é o que você coloca no final do adjetivo, no lugar do desu, para formar o passado negativo. Não era bom, não estava bom, não era bem, não estava bem, tudo no passado e negando, ok? No nosso caso, genki janakatta desu, não estava bem, eu não estava bem, ok? Ainda tem um ga depois. Genki janakatta desu ga, eu não estava bem, mas... E aí a próxima frase, ima wa genki desu, agora estou bem. Quando foi que aconteceu isso? Senshu wa, semana passada, na semana passada, né? Genki janakatta desu ga, eu não estava bem de saúde, mas... Ima wa genki desu, agora eu estou bem, tá bom? Então, o que você tem que levar daqui dessa frase é o janakatta desu. Janakatta desu, que é o passado negativo de... desu. Veja que em todas as formas, o desu continua. No presente, genki desu. Na negativa, genki janai desu. Aí ele muda para o passado, genki deshita. Mas agora, no passado negativo, volta a ser desu. Genki janakatta desu. O que muda é esse pedaço do meio, esse janakata. O desse permanece igual, tá bom? Muito cuidado para não confundir isso, para não achar que onde aparece desse é sempre o presente afirmativo, porque não é, tá bom? Vamos continuar e ver novamente o passado negativo na frase 12. Ela diz assim: Sono ongaku wa wakai toki amari yumei janakata desu ga ima wa yumei desu. Significa, essa música não era muito famosa quando eu era jovem, mas hoje é famosa. Uma frase bem grande, né? Ela parece um pouco com a frase de cima, porque ela tem esse contraste de tempo. Vamos colocar ela aqui e a gente fala sobre isso. Veja que nessa frase a gente tem duas etapas, certo? A etapa que eu falo da música como ela era antes e da música como ela é agora. As duas primeiras linhas aqui no nosso quadro, elas têm a frase falada no passado, que é Sono ongaku wa wakai toki amari yumei janakatta desu ga. Tudo isso aí, essas duas primeiras linhas, estão falando do passado. E a última linha, ima wa yumei desu, é no presente. Vamos começar com essa última linha, porque ela é mais simples, tá bom? Nosso adjetivo aqui é yumei, que quer dizer famoso ou famosa, conhecido, conhecida, tá bom? Yumei desu é famoso, no caso é famosa, porque eu estou falando da música. Ima wa yumei desu, agora é famosa, hoje é famosa. Veja que eu estou usando a palavra ima, que quer dizer agora, mas a tradução está como hoje. Dá no mesmo, é como se eu estivesse falando, ah, no passado a música não era famosa, mas hoje ela é, mas agora ela é. Não tem muita diferença, né? No japonês está escrito ima, na tradução está escrito hoje, tá bom? Então, vamos ver como é que ficaria esse yumei no passado negativo. Na nossa segunda linha, a gente tem o seguinte: amari yumei janakatta desu. Amari yumei janakatta desu. Veja que esse janakatta desu já é o passado negativo. É ele que torna a frase no passado negativo. Yume janakatta desu ga não era muito famosa, porém, lembre que o porém ele fica na frase anterior, com esse ga que está aí, tá bom? E além do yume janakatta, a gente tem amari. Esse amari significa não muito. Então, amari yume janakatta desu ga significa não era muito famosa. Esse não muito só é usado quando a frase está na negativa, e aqui ela está na negativa, tá bom? Para fechar essa frase, então, nosso começo a gente tem Sono ongaku wa, estou falando sobre a música, ela é o assunto principal por causa desse wa, certo? Ongaku, esse kanji, esses dois kanji que aparecem, se lê ongaku, quer dizer música. E aí nós temos wakai toki, que significa quando eu era jovem. Agora é curioso porque wakai quer dizer jovem, tempo é toki, esse toki. E literalmente wakai toki significa tempo jovem. Do nada. É como se fosse assim. Essa música, Tempo Jovem, não era muito famosa. E se você traduzir ao pé da letra, fica estranho falar Tempo Jovem. Porque a gente não pode traduzir tudo ao pé da letra no japonês. A gente tem que entender o contexto e as estruturas. Esse toki é muito usado para você dizer quando tal coisa, quando era tal coisa, no tempo de tal coisa, lá no passado. Wakai toki significa no tempo em que eu era jovem. Só que tem um monte de palavra que não aparece no japonês. No tempo em que eu... Nada disso aí aparece. Só aparece tempo e aparece jovem. O resto a gente subentende porque não está escrito, não é falado. Tá bom? Então, recapitulando toda essa frase que tem dois momentos, a gente tem Sono ongaku wa, esta música, estamos falando dela. Wakai toki, no tempo em que eu era jovem. Amari yumei janakatta desu ga, não era muito famosa, mas... Ima wa yumei desu, hoje ela é famosa. Tá bom? Então vimos aí quatro formas do adjetivo. No presente, por exemplo, se eu pegar yumei, eu posso dizer yumei desu. Na negativa, yumei janai desu. No passado, yumei deshita. E agora, no passado negativo, yumei janakatta desu. Ok? Última coisa que eu quero falar sobre esse tipo de adjetivo é sobre posição e como é que a gente conecta ele com uma outra palavra. Eu vou para a frase 13 e lá vai aparecer isso para a gente falar. A frase 13, inclusive eu já coloquei ela escrita aqui, ela diz o seguinte: Gakkō wa anzen na basho desu. Gakkō wa anzen na basho desu. Significa a escola é um local seguro. Como eu falei, a frase já está até escrita aqui. E o que eu quero chamar a atenção para você é essa parte do meio. Anzen na basho. Anzen na basho. Eu vou copiar aqui embaixo só esse pedaço, tá bom? Significa local seguro. Em português, quando a gente quer falar uma coisa e uma característica, um adjetivo, esse adjetivo geralmente vem depois. Veja, local, seguro. Seguro vem depois. Local, seguro. Local, amplo. Local, espaçoso. Local, perigoso. Local, bonito. Local, feio. Local, arejado. Quase sempre o adjetivo vem depois. Isso é uma coisa em português. No Nihongo é o contrário. O adjetivo sempre, sempre, sempre vem antes. Obrigatoriamente, 100% das vezes. Ele vem antes da coisa que ele descreve. Então, em português a gente fala local seguro, em japonês a gente fala literalmente seguro local. Seguro local, o contrário. E tem mais um detalhe também. Para esse tipo de adjetivo que a gente está vendo agora, que a gente apelida de adjetivo na, adjetivo do tipo na, em contraste com o outro que a gente chama de adjetivo i, porque termina em i. Nesse adjetivo na, para você conectar o adjetivo com a palavra a que ele se refere, você precisa colocar a partícula na. Por isso que a gente chama de adjetivo na. Obrigatoriamente. Você não pode dizer assim, anzen bashō, e isso significa local seguro. Você precisa de uma colinha aí para juntar o adjetivo na palavra a que ele se refere. Sempre você faz isso para esse tipo de adjetivo desta aula, tá bom? Então, esse na aparece sempre quando você vai conectar. Aí você pode me dizer assim, peraí, sensei. Nas frases que apareceram até agora, não teve esse na. Por que que agora ele apareceu do nada? Bom, vamos lá. O adjetivo ele pode aparecer em duas posições principais. Ou ele vem no final da frase, depois do verbo ser, tipo, o lugar é seguro, a casa é ampla, a música é famosa, eu não estou bem. Que são parecidos com exemplos que a gente viu agora. Ou o adjetivo pode vir imediatamente antes do substantivo a que ele se refere. Grudado. E é esse caso que está aparecendo aqui pela primeira vez na frase 13. Nas outras isso não aconteceu, por isso que não aparecia esse na. Então, na hora que aparece grudado, eu preciso do na como uma colinha para juntar o substantivo, né, a coisa, com a sua característica. Nesse caso, o local com a sua característica que é seguro. É o na que junta um com o outro, tá bom? Anzen na bashō. Preciso colocar isso aí, ok? Gakkō wa anzen na bashō desu. A escola é um local seguro. Se eu quisesse falar a frase, por exemplo, a escola é segura, vamos colocar aqui embaixo essa outra frase para a gente comparar. A escola é segura. Eu quero eliminar a palavra local. A escola é segura. Eu vou tirar bashō, eu não preciso mais do na. Eu posso dizer Gakkō wa anzen desu. A escola é segura. Mas na frase de cima, eu não estou falando é segura. Eu estou dizendo é um local. É um substantivo e tem a característica dele, anzen. Se eu grudo a característica com o substantivo, quem faz esse grude é o na. Não posso colocar um do lado do outro sozinho porque isso não funciona, não é assim que a língua funciona. Tá bom? Se você não falar esse na, é possível que muitas vezes o japonês até lhe entenda, mas vai ser bem bizarro mesmo, tá bom? É como se você falasse assim: ah, eu gosto televisão, eu gosto sorvete. Eu gosto chocolate. As pessoas vão lhe entender e vão dizer, tá, eu sei o que você está querendo dizer, mas não é assim que a gente fala, viu? Conserte isso. É praticamente a mesma ideia. O japonês provavelmente consegue entender, mas não vai ser uma coisa confortável, você vai ter que corrigir porque vai soar estranho, tá bom? Vamos ver isso aparecendo novamente na frase 14. Ela diz o seguinte: Obaachan wa shinsetsu na hito deshita. Significa, minha avó era uma pessoa gentil. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Bom, aqui nós temos o adjetivo shinsetsu. Shinsetsu, que aparece bem no meio, significa gentil. Shinsetsu, gentil. A frase tem assim, pessoa gentil. Pessoa gentil, eu tenho a coisa, que é pessoa, e o adjetivo grudado nele, pessoa gentil. Isso em Nihongo se traduz com shinsetsu, que é gentil, e a palavra pessoa, que é hito. Só que a gente precisa daquele na para grudar um no outro. Eu não posso falar shinsetsu hito. Não posso grudar assim. Eu preciso colocar sempre esse na entre eles. Tá bom? Então, shinsetsu na hito, uma pessoa gentil. Colando aí o adjetivo shinsetsu com a palavra hito. Tá bom? Como é que é o resto da frase? Vamos lá. Shinsetsu na hito deshita. Era uma pessoa gentil. Está no passado aí. Tá bom? E de quem a gente está falando? Obaachan. Obaachan wa, minha avó, era uma pessoa gentil. Shinsetsu na hito deshita, tá bom? Sempre cuidado para colocar o na para conectar o adjetivo e a coisa a que ele se refere quando eles estão assim grudados um no outro, tá bom? Vamos ver se aparecer de novo agora na frase 15, que diz assim: Senshu eigakan de henna eiga o mimashita. Significa, semana passada eu vi um filme estranho no cinema. Vou colocar aqui e a gente fala sobre isso. Vamos lá. Nossa parte final da frase é mimashita. Mimashita é o passado do verbo ver ou assistir. Então, mimashita, eu vi. Vi o quê? Eiga. Eiga o mimashita. Vi um filme. Assisti a um filme, tá bom? Que filme é esse? Tem uma característica para ele. Não é somente eiga. Não é só um filme. É um filme estranho. E o adjetivo para estranho é hen. Hen. Para grudar hen com eiga e falar filme estranho, eu preciso de um na para conectar os dois. Eu não posso falar hen eiga. Não é assim que o japonês funciona. Eu preciso de um na para dizer hen na eiga. Um filme estranho. Tá aqui. Certinho. O na no meio para conectar. Hen com eiga. Ok? Hen na eiga. Um filme estranho. O resto da frase diz assim. Eiga kan de no cinema. Eiga kan de hen na eiga o mimashita. Vi um filme estranho. E quando isso aconteceu? Senshu. Senshu. Semana passada. Tá bom? Novamente, reforço a necessidade desse na para conectar o adjetivo com a coisa a que ele se refere. Apenas adjetivo deste tipo, tá? Do tipo da aula de hoje, que a gente chama de adjetivo na. Ou em japonês você pode falar na keioshi, se você quiser aprender uns termos técnicos difíceis, mas não é necessário, tá bom? Basta saber que é adjetivo do tipo na. Em contraste com o outro, que é adjetivo do tipo i, ou ikeioshi, que a gente vê em outra aula desta unidade também. Funciona de maneira diferente. Lá não tem esse na não, viu? Você coloca diretão. Aqui é que precisa do na, ok? Vamos seguir então para a nossa última frase, que diz assim. Benri na dougu wa arimasen deshita. Significa, não tem nenhum equipamento prático. Vou colocar a frase aqui, tem uma expressãozinha que a gente fala sobre ela. Nessa frase, o adjetivo é a primeira palavra. Benri, benri. Benri significa prático, útil. É uma coisa que tem praticidade, que você usa bastante. Não é inútil, não é assim para nada, certo? Benri, benri. E em seguida a gente tem a palavra dogo. Dogo pode ser equipamento, pode ser ferramenta. E a frase diz assim, equipamento prático. Como é que você gruda benri, que é o adjetivo, com dogo, que é o nome a que ele se refere? Você coloca um na. Então, equipamento prático vai se traduzir em Nihongo por benri na dogo. Benri na dogo. Se você procurar essas palavras em um dicionário de papel ou eletrônico, você coloca, por exemplo, benri. Procura lá, benri num dicionário. Vai aparecer qual é a classificação dessa palavra. Se ela é um verbo, um substantivo, um adjetivo, tudo mais. E quando for aparecer o adjetivo, vai aparecer adjetivo na. Ou então, na keioshi. Ou vai aparecer um na, assim em katakana, dentro de um quadrado, um retângulo. Vai ter um na aparecendo ali para dizer que é um adjetivo do tipo na. Isso quer dizer que, se você for grudar esse adjetivo com uma palavra logo depois, tem que aparecer um na entre eles, e é o que está aparecendo aqui. Benri na dogu, ok? Mas a palavra em si é apenas benri. O na não faz parte da palavra, ele é uma partícula que conecta os dois, tá bom? Benri na dogu a arimasen deshita. Vamos falar sobre esse arimasen deshita, porque ele tem uma coisa interessante. No japonês, esse verbo arimas, ele quer dizer ter ou existir, quando são coisas inanimadas, né? Objetos, coisas. Você não pode usar arimas para pessoas, por exemplo, para animais, porque são objetos animados, são coisas animadas, não são objetos. Agora, existe uma expressão interessante em japonês que é assim, tô procurando uma coisa, não tô encontrando. Achei! Esse achei em Nihongo é arimashita. Arimashita. É esse verbo arimas no passado. Arimashita. Achei. Literalmente você está falando assim. Tinha. Ou então existia. Existiu. Alguma coisa do tipo. Não tem uma tradução muito exata. Mas em Nihongo é assim que a gente fala quando você encontra algo. Ah, arimashita. Achei. A pessoa já entende. Nesse caso a pessoa não achou. Não tem nenhum. Então ela fala arimasen deshita. Não tinha, não achei, não encontrei, não tem nenhum. Então, é uma expressão bastante interessante, tá? Por si só, já é uma coisa a mais aí para você incluir no seu repertório de expressões do Nihongo. Resumindo nossa frase, benri na dougu wa arimasen deshita. Não tinha, não encontrei nenhum equipamento prático ou ferramenta prática. Daijoubu desu ka? Tudo certo? Vamos voltar então para a primeira frase, na nossa penúltima etapa, o grande salto, em que a gente vai rever as frases e relembrar essas flexões todas do adjetivo do tipo na, tá bom? Frase 1. Ano hito wa totemo kirei desu. Aquela pessoa é muito bonita. 2. Koko wa anzen desu. Aqui é seguro. Frase 3. Kono koppu wa kirei desu ka? Este copo está limpo? Frase 4. Niko ga suki desu. Eu gosto de carne. Frase 5. Sakana wa nigate desu. Eu detesto peixe. Frase 6. Party wa suki janai desu. Eu não gosto de festas. Frase 7. Genki janai desu. Não está bem de saúde. Ou eu não estou bem de saúde. Enfim, quem quer que seja. Pelo contexto, ele sabe melhor. Frase 8. Testo wa kantan janai desu. A prova não é fácil. Frase 9. Kodomo no toki yasai ga nigate deshita. Quando era criança, detestava verduras. Frase 10. Shiken wa zenzen dame deshita. Fui muito mal na prova, ou a prova foi um desastre. Frase 11. Senshu wa genki janakatta desu ga, ima wa genki desu. Significa, semana passada eu não estava bem de saúde, mas agora estou bem. Frase 12. Sono ongaku wa wakai toki amari yumei janakatta desu ga, ima wa yumei desu. Essa música não era muito famosa quando eu era jovem, mas hoje é famosa. Frase 13. Gakkō wa anzen na basho desu. A escola é um local seguro. Muita atenção nessas frases agora para a partícula na. Frase 14. Obaachan wa shinsetsu na hito deshita. Minha avó era uma pessoa gentil. 15. Senshu eigakan de henna eiga o mimashita. Semana passada eu vi um filme estranho no cinema. E frase 16. Benri na dougu wa arimasen deshita. Não tem nenhum equipamento prático. Não encontrei nenhum. E com isso, a gente termina a nossa aula de Rakuraku Bunpo de hoje. Não se esqueça do último passo. A mágica, ela precisa acontecer. Reveja tudo o que a gente viu lá nos cards do Memorization Hack. Combinado? Te vejo, então, em uma próxima aula. Já matá!